Boa tarde a todos. Perdão por atrasar um pouquinho para o início da nossa aula de dúvidas, que eu estava fazendo algumas consultas aqui. E quando olhei, já tinha dado 14 horas, tá? Mas enfim, trazer alguns segundos aí, menos de um minuto. Eu não liberei nada ainda, achei que ia conseguir pelo menos fechar o roteiro, mas estou trabalhando nas notas de aula da parte 4, tá? Que envolve autoencoders. E daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre isso. Eu só gostaria de. Estamos já na iminência do prazo aí de fechar o EC1, né? Gostaria de fazer alguns comentários só. Alguns alunos estão considerando que, enquanto não converge o ADA, né, na questão 1, não está certa a resolução. Tá? Ora, mas o paper, se você implementar o ADA conforme as versões tradicionais da literatura, e se você for aqui também, eu chequei, né? O próprio Gueron, que foi comentado na nossa última aula de dúvida, né? Na sua página 356, isso na sua segunda edição, né? Ele fala do ADAM. Se você implementar exatamente como está aqui o ADAM, tá? Eu não sei como que vai ser no Keras, né? Que ele sugere aqui, enfim, mas do jeito que. Se você implementar na mão, na unha, né? Do jeito que está aqui, ou do jeito que está nas notas de aula lá do trabalho do Ruder, né? Não vai convergir, não vai convergir o ADA, tá? E aí é tudo bem, fica a dúvida: será que eu implementei corretamente, ou não? Então, talvez uma manipulação de parâmetros a partir das versões sugeridas na literatura como default, né, para o beta 1, para o beta 2 e para outras. Então, até convergir, né, pode indicar que você implementou corretamente, porque, de fato, tem um problema aí que é. A versão, se você implementar a versão tradicional, né, e corretamente, não vai convergir. Quer dizer, vai convergir, mas não vai convergir para a solução correta, né? E se você implementar errado, pode também acontecer a mesma coisa, né? Então, enfim, espero que é tão simples, né, o código. Embora é um algoritmo bem mais elaborado que o gradiente estocástico, tá? Mas é simples, são cinco linhas de código aqui que eu estou vendo, né? E foi assim que eu implementei também, né? Então, entendam isso, se você implementar corretamente, de acordo com a versão default do ADA, né? Não converge, para a solução ótima. Em nenhum dos casos, nem do subdeterminado, nem do sobredeterminado, tá? E se você manipulou até que convergisse, tá? Tudo bem, mas apresente a versão default, a versão sugerida nos grandes textos aí da literatura, né? Seja das próprias notas de aula do professor, baseada no Ruder, seja no Gueron, ou seja, em o que mais vocês acharem, tá? É claro que vamos esperar para ver o que que vai sair de resultado, né? E seria interessante você, caso você consiga fazer convergir, né? Que você mostre a versão default, que não converge, e o que que você fez até que. Não é que não converge, não converge para a solução correta, tá? E o que você fez para convergir para a solução correta, que é a solução que o gradiente estocástico consegue chegar com aquele código disponibilizado ali, tá? Então, não há nenhuma grande novidade às vésperas do prazo para entregar, tá? Eu só estou percebendo que alguns alunos acham que, enquanto não convergir para a solução ótima, ele não acertou a questão, né? Quando, na verdade, vai ficar um pouco difícil, né? Se cada um manipular o código até convergir do seu jeito, né? E não me contar o que aconteceu, né? Vai ficar um pouco difícil eu avaliar a atividade. Então, vamos entender. Implementem da forma como as referências mais usuais aí da literatura sugerem, tá? E não convergindo, fica a dúvida: será que eu implementei corretamente, né? Então, sei lá, tenta fazer algum teste, alguma comparação, tenta usar o Keras, aí, o algoritmo do Keras, para ver se converge, talvez vocês possam me realimentar para saber se esses códigos prontos aí, se está convergindo para a solução correta ou não, tá? Mas eu não quero que vocês usem um código pronto, eu gostaria que vocês implementassem o ADA de acordo com essas versões descritas na literatura, tá? E repito, se vocês implementarem, estou me referindo à questão 1 do EC1, né? Se vocês implementarem de acordo com a sugestão do Ruder, ou que eu olhei aqui, a sugestão do Gueron, que é a mesma, tá? E ele disponibiliza código, inclusive, em Python, né, se você quiser ir buscar lá, tá? Não vai funcionar. Ele vai convergir, mas não vai convergir para uma solução de erro mínimo, tá? O que é muito absurdo, inclusive para o sistema subdeterminado. Né? O sistema subdeterminado tem infinitas soluções e ele não converge para uma solução com erro nulo, tá? Pelo menos com a parametrização default. Okay? Então, se vocês têm experiências diferentes dessa que eu estou reportando, vamos compartilhar aqui para resolver essa questão. Tá? Ela é uma questão nova, eu nunca tinha pedido antes, mas eu talvez não tenha deixado tão claro o cenário, né? Bom, o cenário é claro, é baseado no paper, implementar da mesma forma que os autores implementaram e verificar que não converge. Tá? E se você quiser fazer manipulações até que convirja, tudo bem, mas eu gostaria de ver somente a reprodução do resultado do paper, nada além disso. Okay? Alguém chegou a resultados diferentes, convergiu com a parametrização default? Como que estamos aí?
Professor, tudo bem?
Fala, Vitor.
A dúvida, na verdade, dessa convergência, eu ainda não entendi. É os dois encontrar, irem no mesmo caminho mínimo, né, da convergência. Seria isso?
Não entendi.
Porque, assim, nos meus resultados é o seguinte: do estocástico, do código, o resultado do gráfico, ele começa de uma tal posição e ele sobe até a outra posição. Já do ADA, no meu caso, do ADA, o gráfico mostra que ele começa da origem, sai da origem e depois ele tende a retornar à origem.
Isso vai depender.
Isso é o.
É claro que eu não espero que todos os alunos implementem do mesmo jeito e cheguem à mesma resposta, tá? Mas, e aqui tem o Daniel Cunha dizendo que convergir vai convergir para a solução correta, tá? Não é para convergir para a solução correta se você implementar de acordo com o que o paper fez,
Sim.
ou o Gueron, ou qualquer, sei lá. Enfim.
Sim, tudo bem.
Então, eu
Mas
penso que o
aí.
Daniel, assim, não sei se iniciar da, o Flávio está falando que quando começa na origem é o mesmo comportamento que o Vitor está dizendo ou que o Daniel, o Flávio, enfim. Mas a questão é claro que eu vou considerar tudo, não vou impor nenhum tipo de comportamento, porque eu obtive desse jeito, tem que ser desse jeito. O
Não.
importante é que vocês trabalhem com o ADA e parem um pouquinho para pensar em certas dificuldades que ele pode apresentar, tá? Mas sim, Daniel Cunha, só respondendo ao Daniel e talvez a outros alunos que implementaram e convergiu diretamente. O fato de não convergir para a solução de norma mínima no subdeterminado, nem o gradiente estocástico consegue, tá? Isso é bom comentar. Quer dizer, a solução de norma mínima é algo bem específico para quando você impõe isso, né? Que é a solução de quadrados mínimos ali, do jeito que a gente fez, ela é a solução de norma mínima dentre todas as soluções possíveis, né? Mas você não avisa isso para o seu algoritmo de otimização. Então, sim, isso está correto, né? Você não está nem o gradiente estocástico, nem o ADA que você vai implementar, no caso subdeterminado, não deve convergir para a solução de norma mínima, porque ela é uma dentre infinitas soluções. Tudo bem. Então, tem um lugar geométrico ali de soluções, você achando uma delas, resolveu, tá? Agora, não converge nem no subdeterminado, nem no sobredeterminado, com as sugestões de parametrização. Eu vou ler aqui do Gueron, né? Beta 1 igual a 0,9, beta 2 igual a 0,999, tá? Epsilon igual a. Como é que é? Epsilon igual a 10 elevado a menos 7, ok? Então, implementem com esses parâmetros, vocês. Não, devem observar que não converge. Isso está verificado no paper, que está lá no enunciado, né? O professor também implementou usando o Ruder, e agora eu chequei o código com o do Gueron aqui, né? Está coincidente, né? E não convergiu também, tá? E então precisa dar uma olhadinha assim para ver o que pode estar acontecendo, tá? Mas se continuar convergindo para uma solução correta, né, depois a gente precisa ver o que aconteceu, né? Porque se você seguiu exatamente a sugestão do Ruder lá, né, como eu segui, então alguém implementou errado, né? Ou eu ou o aluno ou os autores do paper lá de Berkeley, tá? Também implementaram errado, ok? E, enfim,
É,
então não.
maravilha, professor.
Oi?
Maravilha. Deu para compreender que não vai convergir. Isso tudo bem. Ah, mas assim, só para outra curiosidade, o gráfico que mostra nos dois algoritmos, ele está mostrando a redução do erro. É isso.
Sim, o erro vai cair, mas quando
Então,
ele e
aquilo.
eles vão
Ah,
convergir.
perfeitamente.
Os dois
Então.
algoritmos vão convergir. Eu só estou checando aqui se
Porque se for de questão de erro, então, observando pelo gráfico do Adam, já dá para perceber por que ele está tentando voltar para a origem zero. É por causa da redução do erro. Então, pelo menos ele está trabalhando corretamente para reduzir o erro.
Por que não converge? Não dá para a gente responder, não é assim, está sendo estudado, claro que vocês podem parar
Sim,
para
não.
pensar nisso, mas a questão não está pedindo para vocês diagnosticarem. Sim, Daniel Cunha, os parâmetros são esses, né? Então, se está convergindo com essa parametrização, está convergindo, mas para a solução correta, como você está falando, né, tem algum problema aqui. Eu vou rodar aqui, deixa eu compartilhar a tela, como é que a gente faz isso? Vamos lá, chat, participantes, secure.
Acho que você clica
Share
no chat.
screen, tá aqui. Me permita só para resolver isso. Eu vou compartilhar a tela aqui. Meu Deus, como é que eu faço isso? Tela do MATLAB aqui. Ele permite compartilhar um monte de coisa. Vou compartilhar a tela do MATLAB, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui a minha tela do MATLAB. Me permita... Eu vou rodar esse caso que é o subdeterminado, tá? Então, tá aqui o gradiente estocástico, tá? Eu não comecei no 0, 0. Não lembro qual é o valor que eu estou iniciando, tá? Mas essa é a trajetória, vocês estão vendo? Me confirmem, por favor.
Eu estou vendo aqui.
Tá, vocês estão vendo os gráficos aqui também?
Sim, estamos vendo.
Ótimo. Então, aqui no, na minha implementação, de novo, o professor não é Deus e eu não vou avaliar se diferir da minha implementação, tá? De novo, qual a minha condição inicial? Não estou lembrando aqui, posso checar depois, tá? Mas tá aqui, é 2, sei lá, 2,25, talvez seja aleatório as minhas condições iniciais, tá? Até para não ficar no 0,0, talvez seja isso, né? Fuja da inicialização na origem, não sei, tenta alguma coisa aleatória, ou se o paper disse para inicializar na origem, talvez eu mesmo esteja violando o que o paper disse. Mas enfim, está aqui. Aqui está a convergência, a trajetória da condição inicial até a convergência para o stochastic gradiente descente, e aqui está o Adam, da mesma condição inicial, tá? Ele convergiu para algo diferente, tá? Daí, se a gente for ver a performance, de fato, tá aqui, ó. Esse é o resultado ótimo da solução de quadrados mínimos para o caso sobredeterminado, tá? E esse é o resultado obtido pelo gradiente estocástico descendente, tá? E esse é o resultado do Adam, ou seja, convergiu, mas convergiu para uma solução completamente diferente, com um erro bem maior. Veja, aqui é o erro da solução ótima, esse é o erro do gradiente estocástico, tá? Vai diferir lá em oitava casa decimal, alguma coisa assim. E aqui está o desempenho do Adam, tá? Então, aparentemente, não dá para convergir. Aqui eu não sei o que, não sei o que significa isso aqui, mas aqui está, enfim. Então, no, na minha implementação aqui em MATLAB, que eu parti daquele roteiro, do que está no roteiro de estudos, né, aconteceu isso. Então, como é que eu faço agora para descompartilhar a tela? Deixa eu ver. Aqui, vamos ver se eu. Vou tentar voltar aqui para. Não há necessidade de eu ficar nessa tela. Deixa eu dar um escape. Como que é aqui? Vamos lá. Hide
Não é a luz do botão do share?
show. Eu não estou achando a. Espera lá. Como descompartilhar a tela para a gente voltar a ter o cenário aqui. Stop share. Pronto. Achei. Tá? Enfim, então. Essa parametrização que o Daniel Cunha colocou aqui no chat é a parametrização sugerida, pelo menos aqui no Gueron, não lembro se é a mesma do Ruder, tá? Então, partam dela. Tudo bem, pode ser que os números aleatórios do MATLAB sejam diferentes, mas também o paper lá do pessoal de Berkeley não usou MATLAB, tá? Só nisso que eu estou falando. Então, tudo bem, se tiver convergindo, fica pelo menos o mérito de que é a principal função do exercício. A principal função do exercício não é fazer fofoca ou ficar denegrindo o algoritmo mais popular da literatura, né, para causar desconforto, tá? o principal objetivo da questão é que vocês implementem na unha, né, na mão, o ADA, para sentir a diferença que existe entre um algoritmo de passo fixo ou arbitrado pelo usuário, né, e um algoritmo de passo adaptativo. Então, ele é mais elaborado, ele é um pouco mais sofisticado. Tá? E, a partir daí, abandonem a implementação de vocês e sigam as implementações já disponíveis aí nos pacotes devidos, né, de código aberto. Mas a principal função é isso, fazer vocês exercitarem um pouco o ADA, né? E reproduzirem o cenário do paper, os papers. Pode ser que não seja possível reproduzir, tá? Pode ser que eu dei sorte, ou seja, eu também tinha algumas variáveis fora de controle, e no meu caso, dei sorte, tá? Também não convergiu, bateu com o resultado do paper, não sei se eu cheguei, se lá tem os resultados específicos, e, enfim. Mas tentem ver se vocês implementaram adequadamente, né? Porque, sim, se convergiu e se convergiu para a solução correta, é muito improvável que não foi implementado corretamente. Mas tenta variar a condição inicial para ver o que acontece, né? Talvez o 0,0 seja algo, enfim, deem uma olhada aí, tá? Eu não quero levantar muita poeira agora nessa reta final, porque o objetivo da questão nem era muito assim, criar essas dificuldades, né? É para implementar, é para verificar o que acontece e verificar se as conclusões a que o paper chegou realmente são reprodutíveis ou não. Tá? Sobre a constante... Então, Gabriel Lopes, eu estava olhando o Gueron justamente para isso, mas eu não achei exatamente essas constantes que você está falando, tá? Depois, eu sei que você já no último chat, você já disse que tem a ver com o lote lá. Depois você me indica mais especificamente, Gabriel Lopes, né, sobre esse 2 sobre M aí, para eu olhar melhor, daí eu respondo, se for uma coisa pertinente a todos, né, eu mando uma resposta. Mas, de fato, ficou pendente, estava anotado aqui, mas eu não achei agora nessa reta final hoje, tá? Depois me explicite exatamente onde está, porque na sessão do Adam aqui eu não vi esse 2 sobre M, não, tá? Minha implementação estava com epsilon 1 elevado a 10 a menos 8. Pode ter sido essa a diferença. Pode ser, tá? De novo, nossa, mas quer dizer que se eu trocar o epsilon de 10 a menos 8 para 10 a menos 7... e der problema, que conclusão fantástica é essa? Ela é extensível para alguma coisa? Não sei, o que eu estou querendo dizer para vocês, o exercício da questão é implementando de acordo com as sugestões mais usuais da literatura, não funciona. Tá? Se você puder mexer um pouquinho e passar a funcionar, ok. Tá? Mas não é para funcionar, e se estiver funcionando e não acharmos o erro, nem sei se é erro, né? Mas enfim, é muito estranho, né, que dois programadores independentes, talvez em linguagens diferentes, implementaram de acordo com as sugestões e um convergiu para a solução correta, outro não, né? Usando os mesmos parâmetros, as mesmas condições iniciais, talvez, sei lá. É meio difícil isso acontecer, embora tem várias questões envolvidas e não cabe discutir por que convergiu, por que não convergiu para a solução correta. Tá? É um detalhe e tem que lembrar aquela observação que eu fiz no roteiro. Não, as conclusões sobre o que está acontecendo com esse problema super específico aqui, convexo, de baixa dimensão, etc., etc., né, não devem ser estendidas para o caso de uma rede neural. Tá? Embora o paper não aborda apenas essa dificuldade do Adam com esse problema muito simples. Né? O paper também afirma o seguinte: ok, o Adam tem provado convergir mais rapidamente, né, em menos iterações quando eu treino uma rede neural profunda, no entanto, ele tende a generalizar pior, ou seja, ele produz um erro de treinamento mais baixo ou suficientemente baixo com menos épocas, tá? Mas na hora que eu for avaliar talvez uma rede com o mesmo erro de treinamento, né, treinado com gradiente estocástico e com o ADA, né, quando eu vou avaliar em dados de validação ou teste, a performance do gradiente estocástico para uma rede com o mesmo nível de erro de treinamento tende a ser superior. Tá? Então, são duas conclusões daquele paper. Nós estamos trabalhando com uma delas apenas, né? Que eu achei mais simples. Né? Então, é só tentar reproduzir o resultado da literatura e, se você quiser, né, trabalhar um pouquinho com alguns parâmetros ali até que convirja para a solução correta. Né? Eu não cheguei a fazer isso. O que eu fiz foi variar várias condições iniciais, pelo menos, né, com a mesma parametrização e vi, né? Deixa eu pôr lá no meu programa, então, sem compartilhar a tela, deixa eu ver se eu consigo pôr o 10 a menos 8 para ver se converge, né? Só para... só para online aqui, enquanto a gente está, só para ver... inclusive o meu está 10 a menos 8 já. Eu vou pôr 10 a menos 7, então. Tá? 10 a menos 8 deve ter sido a sugestão do Ruder, tá? 10 a menos 7 é o que o Gueron apresenta. Deixa eu rodar com 10 a menos 7 aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Não convergiu de novo, convergiu para uma outra solução, fez uma outra trajetória, influencia, tá? Mexer no parâmetro lá, o epsilon, né? De 10 a menos 7, pôr para 10 a menos 8, mas continua dando resultado diferente e não ótimo, não correto, tá? Melhorou um pouquinho, mas enfim. Então, eu rodei aqui com epsilon 10 a menos 7 e 10 a menos 8 e não convergiu os dois, tá? Enfim, mas... Ok, o Gabriel me passou aqui, página 124, capítulo 4, tá? Vamos ver... de novo, eu não gosto muito de tentar resolver online aqui, mas já que a gente está falando tanto dessa questão 1, vamos ver aqui. Gradiente estocástico. Convergente. 2 sobre M. Eu tenho a versão 1 também, Gabriel Lopes. Daí eu vou checar lá, não sei se é em cima dela. A minha versão 2 aqui, a página 124, é outra, tá? Não aparece o 2 sobre M ali, mas tudo bem. Obrigado por me passar. Então, Daniel Cunha, está funcionando para os dois. Isso é meio improvável que você tenha implementado de modo equivocado, né? Porque se está convergindo, maravilha, né? Corretamente. Mas não era esperado isso. Então, dá uma olhadinha, vê, varia a condição inicial, dá uma olhadinha para ver se em algum momento para de convergir para a solução correta. Tá? Enfim, qualquer coisa a gente vai discutindo até quinta-feira, mas eu não gostaria que a gente perdesse muito tempo numa questão que Sim, pode ter uma certa variabilidade, mas eu espero que vocês, seguindo a implementação sugerida na literatura, tirem conclusões similares ao pessoal de Berkeley, não precisa nem ser similar ao do professor, tá? Vamos nos manter de acordo com o que o roteiro está pedindo. E, não sendo possível, pelo menos apresente o código que você implementou, faça de tudo para que eu possa checar e verificar se você exercitou bem o ATA, tá? Que isso que também é importante. Depois eu vou liberar uma espécie de gabarito ou uma discussão mais formal para concluir essa etapa do curso, ok? Vamos lá, deixa eu ver, tem muita coisa aqui no chat, deixa eu ver se tive esse comportamento também, quando inicia na origem, com os parâmetros e tal. Talvez os números aleatórios do MATLAB, talvez minha matriz aleatória X esteja melhor para o ASA. Tudo bem, de fato, eu gerei um sistema linear aleatório. Então, tenta variar a semente aí da geração aleatória e ver o que que acontece. Sim, pode ser isso, tá? Então, o Gabriel, depois eu vou responder. Ele nunca converge para uma errada, porque o passo não reduz, o gradiente não diminui. Na implementação fornecida do S, sim, o valor de iteração dividindo o passo. Eu removi isso, vou explorar mais, tá? Enfim, você não pode. O passo é fixo no caso do, deixa eu ver lá, para 356, né, que eu estava. O passo do ADA, o passo inicial que você dá. Tem isso, deixa eu ver, tem. É fixo, tá? Não sei, é o neta, é isso? Não sei. Enfim, você não tem que fazer como eu fiz, dividir pela raiz quadrada de. Isso eu fiz no gradiente estocástico ali, e não é um passo adaptativo, tem que entender isso. Ele, sim, ele varia com o tempo. Mas ele tem um perfil arbitrado a priori, independente do que acontecer com o seu algoritmo, independente de onde estiver a solução numa certa época, né, o passo depende do número de épocas e não do comportamento do gradiente, por exemplo. Então, a minha proposta ali que está no roteiro, ela não tem um passo fixo. Poderia até ter, mas enfim, mas não é para usar aquele passo dividido por raiz da época ali no ADAM, por favor, tá? Porque não é assim que é implementado, não é assim que é sugerida a implementação e não é assim que ele foi concebido. Não sei se eu entendi a colocação aqui do Daniel Cunha, tá? Então não use o passo que se reduz, tá? Tá, bom, não, ele de fato ele está convergindo para um ponto de gradiente não nulo, porque a solução ótima é única, é um problema convexo, né? E, enfim, no caso do subdeterminado, tem um lugar geométrico de gradientes nulos, tá? No caso sobredeterminado, que é o primeiro caso ali. Aí não, é uma única solução e é só ela que tem gradiente nulo, tá? O ADA não convergiu para um mínimo local, ele convergiu para uma solução que nem sequer é mínimo local, tá? Pelo menos no meu caso, pelo menos no paper do pessoal de Berkeley, tá? Então dá uma checada aí, não sei se é só o Daniel Cunha, mas pelo menos a experiência do Daniel pode servir para outros colegas aí, tá? E, Daniel, por favor, dá uma verificada aí. Se você chegar a alguma conclusão, tipo, foi inicialização ou foi alguma outra coisa, me avise, por favor, tá? É, e se não chegar a conclusão nenhuma até quinta-feira, também não se preocupe muito. Por favor, anexe o seu código, ou pelo menos um pseudocódigo exatamente da forma como você implementou, e isso vai ser analisado por mim na hora que eu estiver avaliando. Tá? Eu não vou dar 10 para quem não convergiu e 0 para quem convergiu, pelo amor de Deus, não é esse o objetivo. Tá? Mas, em princípio, não é para convergir. Foi isso que eu comecei a discutir. Tá? Vamos lá. Mais alguma... É, bom, eu comentei sobre isso, né? Na questão 2, ontem eu passei algumas informações no WhatsApp, parece que resolveu, porque pararam de mandar mensagem depois que eu me manifestei, né? Mas é sempre lembrando isso, a matriz Q, também a matriz, a outra matriz, não sei se chama P, não lembro como está a formulação lá no Wikipedia, né? As duas matrizes, elas não é só aqui, né? As duas matrizes, elas trabalham mexendo com a regularização também, mas elas são as matrizes de covariância, então elas não são definidas por você, usuário, né? E vai que, ao inserir um coeficiente de regularização ali, você melhora ainda mais o desempenho daquela máquina, né? E a pergunta é, né, como inserir o coeficiente de regularização e poder transformá-lo em 1 de novo, sempre, né? É, então, você vai ter que mexer na matriz Q, que você... É, alguns alunos falam, mas onde que está esse coeficiente de regularização? Pelo amor de Deus, ela tá na norma lá de X menos X0, né? Põe um lambda vezes aquilo lá, tá? E tente eliminar esse lambda, qualquer que seja ele, né? Para onde? Onde que ele vai parar? Tá? É, ele vai parar dentro dessa matriz Q. Tá? É, então, é a isso que eu estou me referindo na segunda parte da questão. A primeira parte da questão, eu não vejo problema, vocês estão já viciados, né? É, e, de fato, reinventar a roda, às vezes, faz vocês perderem tempo. Tá? Eu não vejo problema em tentar achar um gabarito na literatura, talvez até tenha. Né? É, mas, meu Deus do céu, é tão mais simples você sentar e derivar a solução sem precisar se basear em nada na literatura. Né? Você já tem a solução. Aonde você tem que chegar, está lá no Wikipedia, lá no link que eu passei, né? Então, veja, você já tem aonde você quer chegar, então basta você derivar, igualar a zero e chegar lá, tá? Agora, para você derivar aquela expressão, você tem que expandir todos os termos, né? Porque o que você sabe derivar são formas quadráticas, né? Está lá no tópico 3. Então, você tem que chegar em uma daquelas formas quadráticas. Enquanto tiver parênteses ali, subtração dentro de uma forma quadrática, né, você não sabe derivar isso diretamente. Então, abra os produtos. Né? É, então, tem alguns alunos que também se atrapalham na hora de... acreditem, um dos problemas, que eu já pedi em prova... questões parecidas com essa do Tikhonov aí, tá? E muitos alunos não conseguiram fazer porque não sabem que o transposto do produto de duas matrizes, tipo A vezes B. Qual é o transposto de A vezes B? É B transposto vezes A transposto, né? Talvez seja o maior desafio ali para vocês e também na questão 3, sei lá, É entender esse resultado tão básico, né? Que quando eu tenho um produto de duas matrizes e eu faço o transposto, né? Então, o transposto do produto A vezes B é B transposto vezes A transposto. Né? Então, sei lá, talvez isso seja, seja a dificuldade aí de alguns alunos. Né? E alguns alunos também me reportaram que não sabia, mas derivar em relação a quê? Né? Ora, mas aí também já é uma questão básica demais. Tudo bem, eu só fico decepcionado, não vou ficar bravo com você. Tá? Mas é evidente, né? Qual é a variável que está sendo otimizada ali? Tá? É o X. Né? Ela que é a variável de decisão. Então, você tem que derivar a função objetivo em relação a X, tá? Que é um vetor. Né? E, enfim. Ah, professor, mas no, nos cursos, eu fiz todos os cursos de cálculo, fiz um curso de engenharia muito bom e a gente não aprendeu cálculo matricial, tá? Mas é por isso que tem o tópico 3, né? De fato, lá eu nem derivei todo o desenvolvimento, mas todas as formas quadráticas possíveis que você pode se defrontar, né? A derivada delas em relação a um vetor estão lá, basta usar aquilo lá, tá? Mas enquanto você não chegar naquelas formas quadráticas, não tem como inventar moda, né? Enfim, então é uma questão tranquila, em 2 minutos dá para você resolver, tá? É uma questão de prova, assim. Preferi dar para vocês pensarem um pouco, também consultar a literatura, né? Mas o que eu quero dizer que é uma questão de prova? É que com o conhecimento que você já tem, é tranquilo, né? A partir... Ah, professor, não tenho conhecimento nenhum, nunca tive essa experiência, mas vá lá no roteiro do EFC1, final da página 4, começo da página 5, né? Siga exatamente aqueles passos, faça analogias, né? A fórmula que você tem aí é um pouco mais genérica do que aquela de lá, né? Mas é o mesmo desenvolvimento que já está explicitamente no roteiro do EFC1. Né? Faça a mesma coisa, um pouquinho mais de generalidade, né? E você tem a resposta ótima ali no Wikipedia, né? Então, se você cometer algum erro de sinal, algum esquecer, algum termo, sei lá, você não vai chegar na resposta correta, mas caso você faça o desenvolvimento análogo ali e chegou na resposta correta, nem precisa fazer uma busca no Google, né? Você resolveu a questão com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento, né? Usando tudo que você consolidou aí de aprendizado. Tá? As demais questões não têm dado tanta polêmica, não. Tá? Mas são essas questões. Os alunos pararam de me consultar. Tá? Voltaram na questão 1 e 2. Interessante isso. Enfim, então, antes até de perder muito tempo com a questão, sempre lembre, mas por que que essa questão está aqui? Então, tem sempre um porquê da questão estar lá. Tudo bem, pode ser que só o professor saiba disso, mas eu acho que nessas questões, eu já revelei isso e é mais ou menos óbvio, né? Muito bem, na questão 1, é uma questão conceitual que o professor quer me forçar a implementar o ADA, né? E verificar uma possível limitação que ele tem. Opa, eu não estou me esperneando aqui, não estou vendo a limitação aparecer, né? Eu não estou conseguindo reproduzir o resultado da literatura. Mas tudo bem, a minha implementação foi correta, eu vou anexar tudo, né? Ninguém vai me punir por ter obtido o resultado e aplicado um algoritmo de otimização e ele otimizar. Né? Seria um absurdo, né? O professor por mais que a questão esteja trabalhando com outro foco, né, o professor punir um aluno por ter feito tudo certo. Estou falando punir em termos de nota, né? Mas, enfim, a nota nem é uma punição, esse verbo eu não gosto. É uma realimentação apenas para os alunos, né, do quão distante eles estão, sei lá, da solução esperada ou da solução mais completa ou algo dessa forma, né? E, portanto, nós aprendemos com os erros. E se eu não indicar o erro a partir da nota numérica também, então fica difícil de aprender, de progredir, né? Então, eu acredito nisso. Então, a minha avaliação vai indicar isso. Agora, numa questão onde a gente não tem todo o controle, não sabemos explicar por que que não está funcionando, certo? Teria que, talvez, escrever um paper depois de meses pensando a respeito, né? Então, não é por aí. Eu não vou descontar notas se nem eu, nem o aluno descobrir por que que não está funcionando. Tudo bem, tá? Mas o objetivo da questão 1 é bem claro. A questão 2 também é mais do que nunca, né? Quadrados mínimos, ou a solução de quadrados mínimos é evidente para todos nós que em aprendizado de máquina ela está em todos os contextos. Aí, o buscador do Google, independente de como ele está implementado hoje, mas ele recorre a soluções de quadrados mínimos, né, para encontrar os textos mais coerentes com as palavras-chave que eu coloquei, tá? Se você for fazer transfer learning, né, tomar arquiteturas prontas aí de redes neurais, né, você vai precisar de solução de quadrados mínimos regularizado, de preferência, né? Enfim, tá cheio de... O próprio SVM que nós vimos não é um problema de quadrados mínimos, é um problema quadrático, né, que tem também algumas semelhanças ali. Então, não tem como escapar disso, né? E para aqueles que querem se aprofundar mais nesse assunto, dado que a gente não vai voltar mais a falar dele, né, eu recomendo fortemente que vocês leiam o livro do Stephen Boyd, tá? O livro, e também ele implementou todos os toolbox de todas as formas convexas. Ele fala de otimização convexa, tá? Ele trabalhou muito com controle convexo também, tá? Mas o livro dele de otimização convexa, para quem quer ser um cientista de dados ou trabalhar com várias vertentes dentro de machine learning, né, tem que recorrer a ele. É um livro que vocês acham o PDF aí na internet, tá? Tem um outro autor também, mas é Boyd com Y, tá? B-O-Y-D, Stephen Boyd, tá? Convex Optimization, tá? Enfim, depois que ele publicou esse livro, tudo ficou mais fácil para todo mundo, né? Porque ele liberou também toolboxes com todos os solvers para todas as formulações possíveis, né? Então, tem os problemas de quadrados mínimos com restrições, tem uma série de outros problemas, com traço na parte da regularização e com determinantes, uma série de variantes possíveis, né? Então, esse livro de otimização convexa do Stephen Boyd é realmente um marco aí, acho que, se não me engano, ele é de 2006, alguma coisa assim, tá? Bom, dúvida saber como é o formalismo para apresentar a demonstração número 2. Isso o Daniel escreveu aqui. Seria a demonstração número 2, seria a demonstração da questão 2, é isso, Daniel? E qual Daniel que está me escrevendo agora? Sim, tá? Bom, eu coloquei, vamos pensar assim, né? Deixa eu ler o roteiro lá para também não ficar inovando aqui. Tá? Eu não quero levantar poeira nessa reta final, só quero que vocês maximizem o aproveitamento. Então, vamos lá, vou ler aqui. Procure justificar o emprego de um coeficiente de regularização fixo e igual a 1 na formulação acima. Então, toda a formulação que vocês viram até agora de regularization, tá? Envolvia um lambda ali que era encontrado, por exemplo, numa busca por validação, que vocês fizeram na questão 1 do EFC1, na questão 2 do EFC2. Tá? Então, vocês se viciaram a trabalhar com esse lambda. Tá? E aqui ele não aparece. Né? Então, sem responder completamente, mas só encaminhando a resposta, como eu já fiz, né? Tanto a matriz P como a matriz Q, elas englobam esse lambda de um certo modo. Você pode pensar só na Q, tá? Mas tem que lembrar que as duas matrizes são fornecidas a priori, tá? Então, elas propõem uma regularização supostamente adequada, porque elas são extraídas a partir dos dados, né? Mas e se, porventura... Então, essa é a resposta, basicamente. Ou seja, as próprias matrizes P e Q substituem, fazem o papel de... Tá? Tudo bem, já estou respondendo parcialmente a questão, né? Mas falta um ponto, e isso, a partir de agora, como já respondi essa parte da questão, né? Falta um ponto aqui, né? E se aparecer um lambda explicitamente? Ponha um lambda ali, lambda vezes x menos x zero, tá? Você consegue transformar esse lambda em 1 de novo, tá? Aí você vai mostrar matematicamente que, de fato, as matrizes P e Q, ou somente a matriz Q, faz o papel do lambda. Tá? Então, faça isso. Coloque um lambda arbitrário ali e... vocês estão me ouvindo? Que apareceu uma notícia que a conexão de internet estava instável aqui, mas enfim. Então, coloque um lambda ali e suma com ele, ou seja, voltem a ter lambda igual a 1. Né? Onde que ele vai parar esse lambda adicional? Certamente, ao pôr esse lambda ali, você está mudando o problema. Tá? Mas isso é proibido de fazer? Não, simplesmente a matriz Q não vai ser mais a matriz que era antes. Tá? Mas você vai partir dela e modificá-la de acordo com esse lambda, certo? É isso que eu estou pedindo ali, ok? Enfim, poderia dar uma dica da Q3? Tem que ser um formalismo com referência nos altos valores? Bom, na questão 3, bom, tem 4 itens lá, né? Mas o item que está dando mais trabalho é o uso das matrizes ortogonais. Né? Então, tem alguns alunos que falaram o seguinte, bom, se eu fizer a suposição que a matriz M é ortogonal, eu encontro facilmente um N. Né? Enfim, mas veja, você tem que resolver para qualquer matriz M e também para qualquer matriz N. Se eu digo que tem mais de um N possível, tá? Então, o que, que caracteriza uma matriz ortogonal? Deixa eu escrever aqui no chat, vai? Então, o que caracteriza uma matriz ortogonal? Daqui a pouco eu libero para vocês, estou escrevendo aqui, né? Matriz ortogonal... implica que essa matriz transposta vezes ela própria é igual à identidade, certo? Ok? Todo mundo está vendo o chat aí? Né? Então, a dica que eu já passei para alguns alunos é o seguinte, né? matriz N, ali, que eu vou decompor M em N transposto N, tá? E eu peço para vocês, num dos quatro itens lá, prove que existe mais de um N, tá? Possível, usando o conceito de matriz ortogonal. Então, usem isso que eu coloquei aí no chat, tá? E vou liberar na página do curso o chat também, tá? Então, matriz ortogonal é tal que é o produto dela transposta por ela própria da identidade, né? E eu estou afirmando que N é uma matriz diferente de Q vezes N, tá? Agora, usem essas duas informações para provar que a matriz N pode não ser única, tá? Ah, professor, nossa, eu demorei 18 horas para chegar nessa conclusão e agora o senhor dá de bandeja para todo mundo, tá? Mas é impressionante a quantidade de alunos que não está conseguindo fazer essa questão, tá? Então, eu entendi que era admissível dar pelo menos essa dica, tá? E outra, se você perdeu 18 horas, estou supondo aqui, fazendo uma suposição, tá? Se você perdeu 18 horas para tirar essa conclusão também, né? Não é razoável, eu já disse no, na última aula de dúvidas, né? Não exagere, não seja teimoso, né? Seja persistente e estratégico, tá? Mas não seja teimoso. Então, espero que agora, né, com essa dica, que eu nem sei se é essa demanda do Daniel, não, do Daniel não, do Juan, tá? Se eu estou atendendo ao que o Juan está pedindo aqui. Mas, enfim, é uma informação que eu tenho passado para muitos alunos, né? Que chega e fala, professor, eu não estou... onde que eu uso essa informação de matriz ortogonal? É N que tem que ser ortogonal? É M que tem que ser ortogonal? Tá? E, então, eu acho que a partir dessa dica agora fica fácil, né? Vocês provarem que existe mais de uma matriz N válida ali sob certas condições, tá? Eu não respondi a questão, só estou dando um pontapé inicial aí, certo? Mais alguma dúvida? Bom, enquanto vocês vão pensando em dúvidas adicionais, já estamos chegando a uma hora de aula de dúvida, né? Deixa eu fazer alguns adiantamentos aqui. Um conceito... Nós vamos falar de autoencoder, eu vou liberar as notas de aula entre hoje e amanhã, como realmente a previsão é 20 de maio, né? Então estamos bastante sintonizados com o curso. Tá? E também, eu talvez não cumpra de liberar o EFC3 amanhã, mas vou tentar, vou fazer um esforço para isso. Aqui, a sobrecarga aí de outras frentes está absurda. Tá? Eu acabei de... Passei o fim de semana inteiro trabalhando em cima de um comitê lá do CNPq, né, à distância. Avaliamos 100 projetos, 93 para ser mais preciso, né, e ranqueamos 93 projetos num certo edital lá. Então, é um trabalho insano. Claro que eu não estava sozinho nisso, mas o tempo que se consome é absurdo e... Eu espero que vocês não têm nada a ver com isso, mas eu espero que vocês compreendam, né, que se o professor não cumprir exatamente o que ele está dizendo que vai acontecer com o curso, né, não é porque ele está assistindo televisão, tá? Eu estou com muita demanda mesmo e está difícil de gerenciar, aumentou demais a sobrecarga aqui, para algumas pessoas... O problema de algumas pessoas é não ter o que fazer. Certamente não é o de vocês e nem o meu, mas vamos lá. Eu não, pelo contrário, chega, sei lá, passa uma semana inteira, para mim é como se tivesse passado 5 horas, tá voando o tempo, porque eu não paro de atender demandas a cada momento. Tá? Mas tá, ainda está sob controle, fiquem tranquilos, a gente vai conseguir tocar esse curso, tá? Mas eu preciso compartilhar com vocês que existem outras frentes aí que realmente sabotam o nosso cronograma. Tá? Então, eu vou conseguir liberar a videoaula da parte 4, que são os autoencoders, até amanhã. Tudo bem, dentro do... Mas liberar o FC3 e o roteiro, que eram coisas que a gente tinha mais ou menos indicado, esses já estão um pouco atrasados, né? Vou ver se eu corro atrás do prejuízo. Mas deixa eu falar um pouquinho dessa parte 4 que vem aí, os autoencoders. Tá? Então, eu já disse para vocês que eu não vou me estender demais. Na quinta-feira, talvez a gente consiga falar mais depois de, se der tudo certo, ter a aula liberada. Né? Mas vamos lá. Então, muita gente afirma que autoencoder envolve treinamento não supervisionado. Né? Ontem, lendo alguns trabalhos aí, eu cheguei a uma conclusão interessante. Né? Na verdade, a gente pode chamar de treinamento autossupervisionado. Né? Porque, por que que falam que é não supervisionado? Vamos lá. Eu preciso definir aqui, mas vocês vão entender. Um autoencoder é uma máquina que mapeia a entrada numa saída que é a própria entrada. Nossa, professor, mas para que eu preciso disso? Né? Um mapeador que pega uma entrada e gera ela própria na saída. De fato, isso não faz sentido nenhum se eu puder rapidamente produzir a matriz identidade. Vocês concordam comigo? Que a matriz identidade é a solução mais óbvia para pegar uma entrada, tipo uma imagem, né, e mapear nela própria, lá na saída. Tá? A identidade faz isso diretamente. Tá? Mas um autoencoder que implementa a matriz identidade não serve para nada, né? Como já deve ter ficado óbvio para vocês. Então, o que faz um autoencoder, então, para que ele serve? Né? Ele serve quando eu forço... que ali no meio do mapeamento, que a gente chama de gargalo, né, quando há uma redução de dimensão, mas pode ter até uma dimensão maior. Tá? Mas vamos pensar nesse cenário de eu vou pôr um gargalo ali, ou seja, eu não vou conseguir passar toda a imagem para a saída como se fosse uma matriz identidade. A informação que está na entrada vai ter que ser comprimida e passar por um gargalo, tá? Então, aqui está a informação da entrada e aqui tem um gargalo. Né? Eu tenho que pegar essa informação, compactar, para ela poder atravessar esse canal e depois ela ser reconstruída lá na frente. Tá? Então, se eu conseguir reconstruir essa informação de entrada lá na frente, passando por um gargalo, né, significa que eu automaticamente produzi um compressor de informação na primeira metade do autoencoder, que é o chamado do codificador, né? E eu produzi um descompressor na metade para frente, né? Que é o chamado o decodificador. Tá? Então, o autoencoder tem uma etapa de codificação e uma outra de decodificação. Ok? Logo, se você forçar um gargalo ali no meio dele, ele vai ter que aprender simultaneamente um codificador e um decodificador. Né? E se o codificador não for competente, o decodificador pode fazer o que ele quiser com a informação que chega ali. Mas a informação vai estar pobre e ele não vai conseguir reconstruir a entrada. Ok? Por outro lado, se só o codificador for competente, gerando um código suficiente para eu reconstruir a entrada na saída, né? Mas o decodificador não souber o que fazer com o código, né? Também não vai funcionar. Então, o grande apelo aí do autoencoder é que ele treina simultaneamente o codificador e o decodificador para que cada um faça a parte dele, mas ciente do que o outro está codificando, por exemplo. Né? E aí eu posso usar tanto o codificador como o decodificador. Tá? Então, eu vou pegar... eu falei que eu não vou me estender muito, então eu já vou para um exemplo que eu usei em últimas aulas. Né? Então, eu posso treinar um autoencoder, e isso já foi feito na literatura, né, chamado... bom, eu não vou dar nome agora aos bois, porque eu posso me equivocar. Mas, enfim, eu posso treinar um autoencoder com todas as faces humanas, desde uma criancinha até a pessoa mais idosa possível, né, que eu puder coletar aí nas redes sociais, tá? De todas as cores, pessoas com cabelo, sem cabelo, com óculos, sem óculos, com barba, sem barba, tá? Ok? Então, vamos pegar esse cenário. Você vai treinar um autoencoder para reproduzir na saída dele todas as imagens de faces humanas que você puder usar no treinamento. 1 bilhão de imagens, por exemplo, né? Então, se é 1 bilhão de imagens, nós somos 7 alguma coisa bilhões de pessoas vivas na face da Terra. É evidente que nem todas as imagens estão contempladas, né? Mas, enfim, 1 bilhão de pessoas talvez sejam a base de dados representativa desse problema, né? De capturar o que é necessário ter para ser uma imagem de uma face humana, ok? Então, vamos pegar esse cenário. Vamos supor que você consiga treinar um autoencoder. O pessoal da NVIDIA fez isso, dando nome aos bois. O próprio pessoal da NVIDIA, que fabrica hardwares bastante poderosos aí para treinar redes neurais, né, profundas, né, eles fizeram isso. Eles treinaram, levou uns 4 dias para eles treinarem um autoencoder capaz de reproduzir na saída, com um grau bem baixo de erro, né, todas as bilhões de faces humanas que foram apresentadas na entrada. Okay? E eles colocaram ali um gargalo de dimensão 318, mais ou menos, ou 380, na ordem de 300 e poucas dimensões. Ou seja, eles forçaram o autoencoder a comprimir tudo que era informação essencial sobre faces humanas em 300, vamos por 350, em 350 variáveis, ok? Então, o codificador do autoencoder, após o treinamento, e se o treinamento é bem sucedido, significa que toda imagem que é apresentada, ou em média, né? Mas vamos lá, toda imagem que é apresentada na entrada aparece na saída do autoencoder, com pouca variação em relação... O autoencoder tem perdas, tá? Mas quanto menor a perda, maior o desempenho dele. Então, tá lá. Se eu acabei de treinar um autoencoder, tá? E ele foi bem sucedido, reduziu o erro, significa que ao entrar com qualquer imagem na entrada, ele, de faces humanas, ele consegue reproduzir imagens de faces humanas também na saída. Mesmo de faces humanas nunca vistas durante o treinamento. Por exemplo, esses 6 bilhões e poucos de faces humanas que não entraram no treinamento, porque a base era de 1 bilhão, né, também são reprodutíveis, ou deveriam ser, se as 1 bilhão forem representativas, certo? Bom, e daí? Treinei esse autoencoder, né? E ele tem, então, um codificador competente que converte todas as faces humanas em 350 atributos, ou variáveis ali no gargalo, né? E o decodificador toma esse vetor numérico com 350 elementos, né, e mapeia na face humana. Eu nem falei da resolução da face humana, né? Não lembro qual é. No paper, talvez seja, sei lá, 200 por 200, deve dar 4 mil pixels, tá? Enfim, mas há uma redução de dimensão entre a dimensão da imagem da entrada, esse gargalo aí de 350 variáveis, a saída, tá? E aí, professor? Bom, e aí é o seguinte, olha só, é algo que eu já comentei um pouco em momentos passados, mas agora nós vamos dar nomes aos bois, né? Vamos supor, não é bem assim, embora é possível fazer com que seja, né? Vamos supor que cada um desses 350 vetores que estão ali no gargalo, né? Então, esse gargalo representa qualquer imagem numa sequência de 350 números, né? Então, vamos supor que cada uma dessas dimensões seja de um atributo de face humana, tipo ter ou não ter óculos, né? Então, uma dessas 350 dimensões, conforme eu vario ela, que é um valor real, né? Então, do zero para a esquerda é ausência de óculos, do zero para a direita é presença de óculos, tá? Ou idade, né? Uma outra dimensão seria idade. Então, aqui são os bebês, faces de criancinha, tá? E conforme eu vou caminhando no eixo dos reais, eu vou envelhecendo a pessoa, seja ela gênero, né? Para cá é uma face extremamente masculina. Conforme eu vou caminhando aqui, ela vai se tornando extremamente feminina, tá? E assim vai, né? Cabelo loiro, castanho, com cabelo, sem cabelo, com barba, sem barba. Vocês conseguem perceber o poder que eu consigo capturar nesse gargalo, né? Isso que a gente vai chamar de manifold, né? Então, esse código compacto que é capaz de sumarizar o que há de essencial naquelas imagens de entrada, né? Ele é pode ser interpretado e pode ser usado para sintetizar imagens artificiais, tá? E não só para isso, né? Não só para sintetizar imagens artificiais, eu vou... só para fazer um spoiler aqui, tá? Eu vou mostrar uma aplicação possível, né? E vou compartilhar a tela de novo aqui com vocês, tá? Vamos lá. Veja só. Vocês estão vendo essa figura aqui? Isso aqui chama-se Neural Inpainting, tá? Então, você pode, a partir do momento que você aprendeu para rostos humanos, né? Só para ficar no exemplo que eu dei, né? Qual é a coerência entre pixels, né? Então, você pode pegar uma imagem toda corrompida, toda amassada e degradada, como essa aqui da esquerda, né? E produzir esta versão não corrompida aqui, tá? Então, essa é uma possibilidade. Existe um outro exemplo aqui, né? Uma outra imagem também com face humana, você pode resgatá-la desse jeito, ok? Então, essa é só uma das aplicações possíveis, ok? Vou parar de compartilhar a tela de novo. Então, é muito... bonito antes, né? Muito surpreendente para quem nunca ouviu falar, né? E nós vamos, mais do que, sei lá, saber implementar isso, ou saber usar, ou saber explicar como funciona, né? Mas nós vamos mergulhar um pouco mais nesse manifold, né? Que é esse espaço que necessariamente ele tem que conter as informações mais relevantes da entrada, né? E como é que fala? Passear por esse espaço, que eu estou chamando de manifold, né? Que é um espaço de dimensão reduzida, né? E que pode, e certamente deve ser não linear, né? E, portanto, ele pode ser uma superfície, né? Passear pelo manifold depois que eu descobri o manifold, né, permite que eu resolva problemas práticos assim fantásticos, né? Por exemplo, né, no caso do MNIST, vocês vão ver isso na próxima lista de exercícios, né, vocês vão enxergar o manifold, né, e ele vai mostrar para vocês quem que é considerado vizinho de quem, né? Que dígito é considerado vizinho de quem, que imagens de dígitos estão na fronteira entre um 3 e um 8, por exemplo. Né? Então, eu acho que deu para ficar bem claro o poder que esse tipo de técnica apresenta. Né? Então, mais uma vez, no fundo, né, eu estou falando aqui já há algum tempo, estou criando essa expectativa para essa parte 4 aí, que vai ser liberada até amanhã, mas no fundo, o que é o autoencoder? É uma rede neural ou MLP, ou convolucional, ou misto delas, né? Com várias camadas, onde eu tenho que aplicar o gradiente para reduzir o erro na saída. Ou seja, é uma rede neural profunda, já é profunda aqui, não tem como escapar, né? Porque para ter esse gargalo ali no meio, pelo menos eu tenho que ter... No fundo, a gente vai ter que ter pelo menos 5 camadas, né? Uma MLP fazendo o codificador e uma outra MLP fazendo o decodificador, né? Então, tem pelo menos uma camada de entrada, uma intermediária, uma de saída, mais uma intermediária e outra de saída. Tem que ter pelo menos 5 camadas. Então, uma MLP com 5 camadas implementa um autoencoder, tá? Mas um autoencoder é uma rede neural com pelo menos 5 camadas, em que você tem que reduzir o erro na saída. Tá? De novo, é só isso. A preocupação da máquina é usar o gradiente descendente para ajustar os pesos sinápticos e reduzir o erro. Tá? Agora, ao conquistar essa redução de erro, você está implementando um codificador que extrai de um certo problema a sua essência, tá? E isso é fantástico, né? Então, eu poder caminhar no manifold, por exemplo, tem uma aplicação que faz isso, né? Essa do pessoal da NVIDIA, eu não contei até o fim, já estou concluindo com essa informação, né? Então, você treinou um autoencoder ali, um codificador e um decodificador para com 1 bilhão de imagens de faces humanas, né? Aí tem algumas técnicas para você descobrir neste gargalo, que é o manifold que eu estou falando, né? Onde está a sua imagem, a sua face, ela está ali representada, mas onde, tá? Então você pode localizar isso, não é fácil, tá? Mas você pode aplicar uma técnica de backpropagation e localizar no manifold da rede treinada onde estão os atributos associados à sua imagem, de modo que, se você pegar aquele ponto do gargalo e aplicar o decodificador, miraculosamente você vai ver você ali na saída. Não exatamente você, se você não participou da base de treinamento, né? Mas alguém muito perto de você, tá? E se você quiser realmente obter uma imagem indistinguível de você, né? Aí você aplica backpropagation novamente para continuar explorando o manifold até chegar em você mesmo, tá? Então tem uma forma grosseira de chegar alguém com a sua aparência, né? E daí você pode refinar isso. Enfim, mas veja que coisa legal, né? Se você localizar aí no manifold você, você pode caminhar para qualquer direção, né? Isso eu já comentei em aulas passadas e já concluindo aqui. Então, se você encontra numa rede neural treinada com faces humanas a sua face, tá? Você pode caminhar para qualquer direção. Um exemplo que, para quem está pensando em ter filhos, já namora, tá, né? Vocês podem localizar a face aí, ou pega uma imagem do seu papai com a sua mamãe, né? E localize essas imagens do seu papai e da sua mamãe com uma certa idade ali, representativa, né? No manifold, né? E ligue Como falei, o manifold é uma superfície, então tem várias formas de você ligar esses dois pontos, não precisa ser uma reta, tá? Você tem que ser caminhando por essa superfície, você pode fazer algumas curvas ali. Mas você vai ver, pelo menos em termos fenotípicos, né, todos os tipos de, se você é filho único, por exemplo, né, todos os tipos de irmãos que você poderia ter e não tem, né? Que aparência eles poderiam ter, supondo que esses seus irmãos vão ser alguma coisa intermediária entre o seu pai e a sua mãe, né? Então, isso é possível fazer, ou seja, você pode partir da sua face e da sua esposa e achar o seu filho ali no meio do caminho, tá? Tudo bem, tem gente que acha isso horroroso, né? Não quero saber e tenho raiva de quem sabe, tudo bem. Mas, enfim, vamos pegar outro exemplo que já tem aplicativos aí, né? Então, você pode partir de onde você está e caminhar na direção do envelhecimento. Também é uma dimensão ali, tá? Ou caminhar, eu quero saber como que eu seria se eu fosse mulher, eu sou homem, tá? Então, pegue a parte da sua face na direção das faces femininas. Você vai vendo você sendo convertido para mulher, tá? E para idoso, para bebê, sei lá, tá? Ah, eu quero aparecer sorrindo, eu não estou sorrindo agora, tá? Então, caminhe na direção das faces com sorriso. Você, de repente, vai ver você sorrindo ali, tá? Então, não só está você ali, como está você, se é calvo, você com cabelo, você sorrindo, você de óculos, você, sei lá, com outra cor de pele, você feminino, se você for masculino, ou masculino, se você for feminino, tá? Ok, é só um entretenimento, talvez. Tudo bem, o exemplo que o professor está dando é uma espécie de curiosidade, de entretenimento, tá? Mas veja o potencial de aplicação que tudo isso tem, ok? Então, eu gosto sempre de fazer essa espécie de preâmbulo da videoaula que vai ser liberada para que vocês se motivem a assistir aquele vídeo. Normalmente é um pouco cansativo, tá? Mas esses comentários todos que eu estou fazendo aqui tá mais lá para o final das notas de aula, então se segurem e tentem prestar bastante atenção, que é um tópico muito bonito e surpreendente também, ok? Em termos práticos, os autoencoders têm sido aplicados nos tradutores de língua. A gente vai ver isso no próximo tópico, a parte 5. Professor, mas como que se dá isso? Ora, é mais ou menos óbvio, né? Se você consegue pegar qualquer linguagem e aplicar um codificador que jogue para o espaço semântico, né? E aí, desse espaço semântico, você pega qualquer decodificador e mapeia para as frases na sua linguagem. Então, tem um decodificador, do espaço semântico para o alemão, do espaço semântico para o português, do espaço semântico para o italiano, tá? Então, veja que você precisa de um único espaço semântico para todas as línguas de entrada e para todas as línguas de saída, tá? E hoje em dia, inclusive, até já abriram mão desse espaço semântico em algumas implementações. Mas, de qualquer modo, os tradutores aí disponíveis, inclusive o tradutor do Google, já foi um autoencoder, tá? Bem específico, que nós vamos estudá-lo adequadamente. E eu espero que vocês passem a pensar em outras possíveis aplicações para autoencoders, tá? Por exemplo, né, detectar outliers. É uma aplicação, eu já participei de bancas de tese na própria Unicamp com essa aplicação, então não é nada muito tão novo, né? Então, por exemplo, se você pega um autoencoder e ele reproduz com competência sei lá, eventos normais que recebe na entrada, tá? E de repente chega um evento anormal, ele normal, intuitivamente é esperado que ele não tenha muita competência para reproduzi-lo, certo? É, porque ele não aprendeu, ele só aprendeu o normal, né? O anormal ele vai ter dificuldade de reproduzi-lo na saída, certo? É, bom, isso também pode servir para as faces humanas, né? Então, se tiver uma face humana muito anormal, de algum modo, sei lá, com sei lá, alguma pessoa com algum acidente que faz com que ela tenha um afundamento aqui na bochecha, tá? Esse tipo de cenário não é esperado, né? Aparecer. Então, o erro na saída, quando você vai resgatar, reproduzir aquele fato anormal na entrada, vai ser muito alto. Então, você pode usar um autoencoder para alarmar quando um certo padrão que foi aprendido muito bem, né, deixa de aparecer naquele processo. Tá? Então, estou dando mais um exemplo de uma aplicação possível, já explorada aí na literatura. Né? Mas, enfim, vai haver muitas outras e essa questão do manifold é algo fabuloso. Né? De novo, não é você que diz quais são as dimensões importantes da informação de entrada que precisam ser capturadas. Mas se o erro do autoencoder na saída for baixo, significa que ele capturou a essência do problema e mapeou isso num espaço que a gente chama de manifold, ou espaço de variedade, né? Traduzindo para o português. Então, todas as variedades da imagem, pessoa sorrindo, triste, com óculos, sem óculos, com barba, sem barba, e assim vai, né? Está nesse espaço de variedades, né? Então, se você consegue extrair esse espaço de variedade de qualquer coisa, né? Você manipula aquele conhecimento da forma que você quer. Porque você não só consegue mapear informação no espaço de variedade, como consegue decodificar. Né? Você pode partir de qualquer ponto ali e ver a informação completa a que ele representa. Tá? Então, além da beleza do tópico, né, o autoencoder, também tem esse lado de aplicações bastante surpreendentes e que, assim, pelo menos tiveram algum sucesso aí na literatura. Se no momento já não são mais estado da arte, por exemplo, os tradutores, né? Pode não ser mais um autoencoder hoje, eu não estou certo disso, mas já foram, uma época, já foram estado da arte. E para nós é bem didático estudar processamento de linguagem natural em cima de autoencoder, né? E é o que nós vamos fazer no próximo tópico do curso. Então, esse tópico é a parte 5, né? Então, primeiro vamos ver o autoencoder na parte 4 e depois processamento de linguagem natural, que é uma das aplicações mais importantes de autoencoder. Então, esse é o que é esperado para o curso a seguir. E espero conseguir liberar a videoaula da parte 4 ainda hoje ou no máximo amanhã. E talvez o EFC3 amanhã também, tá? Se não, o EFC3, ninguém vai tocar nele, quase ninguém, né? Antes de sexta-feira, né? Mas, enfim. Então, na quinta-feira é o prazo final aí do EC1, tá? E a próxima atividade, então, é o EFC3, onde certamente vocês vão trabalhar com redes com o bloco LSTM e com autoencoder, tá? E mais algumas coisinhas aí que eu estou preparando, certo? Alguma dúvida, gente, depois desse tempo me ouvindo aí, vamos lá. Professor, no e-mail que enviei, estava me referindo a como definir a equação para derivar, ou seja, eu poderia definir tudo como uma função em relação apenas a x e depois derivar. Isso é válido ou é um erro matemático? Não, você vai derivar em relação a x, você tem que definir tudo em relação a x. O que eu estou falando é que se você não abrir aquela norma nos seus produtos, né, você não vai conseguir derivar. Tá? Não sei se o senhor é bastante rigoroso com esse tipo de formalização quando se trata de apresentar os resultados. Ou a função deve ser definida devido a todos os parâmetros, por exemplo. Ou pode ser f de x. Peço de... A função objetivo é função de x0 também, mas x0 não depende de x. Toda vez que você for derivar uma função que só depende de x0 em relação a x, vai dar zero. Tá? Mas é necessário, né? A não ser que você avise, fala, já estou eliminando tudo que não depende de x, porque na hora que eu for derivar isso aqui, vai dar zero mesmo. Tá? Mas cuidado com isso, né? É melhor não fazer antecipadamente, não é uma expressão tão longa assim, gente. Enfim, mas o Daniel, tudo bem, ninguém teve acesso ao seu e-mail, tá? O que eu espero é que você consiga partir da função objetivo lá do Tikhonov regularization, né? Expanda aqueles produtos lá, aplique a derivada em relação a x, iguale a zero, e veja se você obtém a forma lá do Wikipedia. Você fez isso, não há por que perder ponto aí, né? Certo? De fato, a derivada em relação a alguns termos vai dar zero, porque eles não dependem de x. Mas você ir eliminando esses termos a priori, não é um procedimento... Ele é um procedimento arriscado, né? Porque vai até o fim, né? Obtenha, expanda todos os termos quadráticos, né? Até chegar na hora de derivar, né? Ali você fala, bom, esse termo não depende de x, tá fora. Esse depende, esse... Né? Tá? Acho que é um procedimento mais válido, né?
Professor, é que, tipo, não, a ideia não é tirar as variáveis a priori. É, tipo, definir para igualar com Tijonov, a fórmula de Tijonov. Depois, aplicar a derivada. Tipo, falar, a fórmula de Tijonov é uma função de x, a, x0 e tudo isso. Ou pode ser só definida f de x e já é?
Não, é só f de x mesmo. É só f de x. Porque os outros elementos que aparecem ali dentro são constantes, são fornecidos a priori. É. Inclusive p e q. Eu estou insistindo com vocês. As matrizes p e q são dadas. E, portanto, a função objetiva não é função delas. Né? Ela é função só de x. Isso sim. Se era essa a dúvida, tá bem claro. Tá? É claro que você pode dizer que se você está preocupado com outras variáveis que estão ali, pode dizer que a função dela, mas o argumento de uma função que não varia não é argumento da função, né? Então, as variáveis ali é x, o resto é tudo constante, valor fornecido a priori, tá? Ok? Então, já... Estendemos bastante essa aula de dúvidas, né? 1h34. Não havendo mais dúvidas, podemos encerrar por aqui. Agradeço, então, a atenção de todos. E o governador decretando feriado ou não, falaram que talvez fosse decretado feriado aí para os próximos dias, né? Mas nós vamos continuar com as nossas aulas de dúvidas, ok? Porque não dependemos disso. Certo? Então, boa tarde a todos, agradeço pela atenção e vamos nos falando, então, e não se esqueçam do prazo aí de quinta-feira para entregar o PDF aí do EC1, ok? Um abraço.